10 horas e 34 minutos, segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. A Assembleia Legislativa do Paraná dá posse na sessão plenária de hoje a 4 novos parlamentares da 19ª Legislatura. Adelino Ribeiro, do Patriotas, Nereu Moura, do MDB, Hélio Rusch, do Democratas e Pedro Paulo Bazana, do PV, assumem as vagas deixadas após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do deputado delegado Francisquini, do PSL. O tribunal determinou a anulação dos votos recebidos pelo parlamentar. Com isso, também deixaram poder legislativo os deputados Emerson Bacil, do Carmo, e Cassiano Caron, todos do PSL. O TSE determinou que a votação recebida pelo deputado delegado Francisquini na eleição de 2018 fosse anulada. Dessa forma, uma nova totalização foi realizada pelo TRE. O parlamentar obteve uma votação recorde no último pleito, com mais de 400 mil votos, colaborando para a eleição dos demais deputados. Com o recálculo realizado pelo tribunal, houve uma nova distribuição de votos válidos e, dessa forma, a recomposição das demais vagas, fazendo com que os outros 3 deputados do partido perdessem as suas vagas. Ainda no âmbito da política, foi eleita no Paraná a prefeita mais jovem do estado na atual legislatura. A Milena do Valtinho, do PSDB, venceu a eleição suplementar de Francisco Alves, município que fica no noroeste aqui do estado, eleição realizada ontem. Ela tem 23 anos. E quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia para você.
Oi, Luciano, bom dia. Isso mesmo, os eleitores de Francisco Alves foram às urnas nesse domingo numa eleição suplementar. Isso porque o prefeito eleito em 2020 teve a prestação de contas reprovada e a candidatura impugnada. Na eleição passada era apenas um candidato, mas desta vez foram 3 candidatos e quem se elegeu foi Milena do Valtinho, do PSDB, de apenas 23 anos. Milena é filha do ex-prefeito que teve a candidatura impugnada e se tornou a mais jovem prefeita eleita do Paraná, desbancando o prefeito de reserva, que foi eleito no ano passado aos 29 anos. Como a cidade tem um eleitorado pequeno, são 4.447 eleitores, foi possível também testar a urna eletrônica. No sábado, os eleitores depositaram votos em cédulas de papel numa urna de lona e no domingo voltaram para digitar o número do candidato na urna eletrônica. Com isso, foi possível auditar a urna e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a comparação dos resultados comprovou a eficácia da urna eletrônica. Todo o processo foi transmitido ao vivo pelo canal do TRE no YouTube. Foram 36 horas de transmissão. Outras 6 cidades do país também tiveram eleição suplementar nesse domingo. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. E o governador Ratinho Júnior declarou no fim de semana que se os índices de cobertura vacinal avançarem até o fim do ano, poderemos ter um Natal sem máscaras. Os detalhes com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O governador Ratinho Júnior afirmou que é possível pensar em um Natal sem o uso obrigatório de máscaras caso o estado tenha atingido o número de 80% dos adolescentes imunizados e com a primeira dose contra o coronavírus até o final de novembro. O anúncio foi feito no último final de semana aqui em Londrina. O governador pontuou que o fim da obrigatoriedade será definido sem colocar em risco a saúde dos paranaenses.
Agora, queremos fechar novembro 80% dos adolescentes vacinados com a primeira dose. Isso já vai nos ajudar também a dar uma garantia para começar a ter isso. Estamos querendo preparar os nossos estudos da equipe da Secretaria de Saúde para que o Natal possa ser sem máscara. Mas vamos fazer isso só quando a gente tiver segurança que vai estar tranquilo para todo mundo.
Também em Londrina, o secretário de Saúde Estadual, Beto Preto, citou que a queda de casos e internamentos por Covid como fator determinante para esse fim da obrigatoriedade do item. O uso de máscaras é obrigatório aqui no Paraná desde o dia 28 de abril de 2020. A lei prevê uma multa em caso de descumprimento. A pena varia entre R$ 106 e R$ 530 para pessoas físicas. Aqui em Londrina, o prefeito Marcelo Belinati tem sido bem cauteloso ao ser questionado sobre esse tema, mas ele disse que irá aguardar o governo do estado, já que, segundo ele, tem validade sempre a medida mais restritiva. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E por falar em Covid-19, o médico curitibano Clóvis Arnes da Cunha, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, fez uma análise do atual momento da pandemia em entrevista à CBN Curitiba 95.1 FM. A cidade está no menor nível de restrição para atividades e serviços desde março de 2020, com redução constante no número de casos e mortes pela doença. Para o médico, este é um momento de alívio.
Eu acho que a principal mensagem que a gente deve dar para os curitibanos, para os paranaenses e brasileiros é de alívio e de sucesso e de otimismo. Realmente nós tivemos uma fase muito delicada, eu diria até trágica, que foi de março a junho desse ano, com todos os hospitais lotados, inclusive hospitais públicos e privados, muitos pacientes com dificuldade de serem atendidos, com pacientes em ventilação mecânica em pronto atendimento, e realmente essa fase atual é uma fase de grande alívio. E veja só como o que eu vou te falar representa o nosso momento. Os últimos 5 pacientes que a gente internou com Covid nos últimos 15 dias eram de pacientes não vacinados. E apenas um paciente de 92 anos, que tinha doença de Alzheimer avançada, ele já tinha recebido as 2 doses há mais de 6 meses, a família acabou não levando para fazer o reforço, que acabou internando e falecendo.
O atual cenário foi alcançado devido ao avanço da vacinação e, por isso, Clóvis Arnes da Cunha destaca a importância do esquema vacinal completo. E com relação à vacinação, hoje tem segunda dose antecipada da vacina da AstraZeneca em União da Vitória. Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Jaqueline, muito bom dia para você.
Olá, Luciano. Bom dia para você também, bom dia para os demais. E desde semana passada está valendo aqui em União da Vitória essa antecipação da segunda dose, tanto da AstraZeneca, pela primeira vez, esta antecipação aqui, e da Pfizer, né, que já há algum tempo está acontecendo também a antecipação. Agora o intervalo de ambas é de 56 dias. É a primeira remessa da AstraZeneca que está sendo antecipada, como já frisei. Além disso, está acontecendo em União da Vitória a aplicação da terceira dose ou dose de reforço para idosos acima dos 60 anos que tomaram a segunda dose há 6 meses e as pessoas com alto grau de imunossupressão. E também teve início na última sexta-feira em União da Vitória a vacinação dos adolescentes com 12 anos ou mais, bastando apenas procurar a unidade de saúde. É claro, no caso dos adolescentes menores de idade, autorização dos escrito ou de maneira presencial em todas as unidades de saúde. Luciano.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E nós falamos agora aqui no CBN Paraná de tecnologia no meio rural. Um robô desenvolvido para alimentar suínos será apresentado neste mês aos criadores aqui do Oeste. Trata-se de uma revolução histórica para a atividade. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Franciele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para os demais também. Bom, essa tecnologia é desenvolvida por uma empresa que desenvolve tecnologias de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e traz para Cascavel. Para o ouvinte entender como funciona, a inteligência artificial gerencia o horário e a quantidade de ração. Tudo isso programado pelo criador e otimiza o tempo e dispensa o trabalho do tratador. E além disso, o robô reproduz também música para os animais. O robô é alimentado por bateria e dispensa energia elétrica, o que gera uma economia ao produtor. O 34º Show Rural Copavel, a maior feira de agropecuária da América Latina e a terceira do mundo, que acontece nos dias 7 a 11 de fevereiro do ano que vem, terá um novo produto exposto para os visitantes. Mas, por enquanto, um container estará em exposição em sede Alvorada, distrito de Cascavel, onde técnicos e produtores poderão ver a simulação da atividade que o equipamento desenvolve em Pocilgas. O robô alimentador de suínos vai ser uma das atrações do Show Rural Copavel. E, segundo o presidente da cooperativa, Divo Grolli, essa será uma das 3 maiores mostras de inovações e de tecnologia para o campo no mundo. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Franciele. E lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, começa hoje o 49º Festival Nacional de Teatro em formato inédito. Quem traz os detalhes para a gente é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O evento é realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, o UEPG, e segue até o próximo sábado, dia 13, com a premiação do Júri Popular. O FENATA acontece de forma híbrida, com apresentações presenciais no Cine Teatro Ópera e também transmissões pelas redes sociais da UEPG. Nessa edição, serão duas mostras, apresentadas. A principal terá 4 espetáculos, para apresentação presencial com público reduzido e gravação no Cine Teatro Ópera, sendo 2 da categoria nacional e 2 da categoria regional. A mostra paralela acontece com quatro espetáculos da categoria regional, com exibição exclusiva online a partir de vídeos enviados na realização da inscrição. Os ingressos estão sendo distribuídos gratuitamente já desde os últimos dias e seguem a limitação de público, com 300 ingressos por espetáculo. Cada pessoa pode retirar até 10 convites por peça. No momento da retirada dos ingressos, também é obrigatória a apresentação do comprovante de 2 doses da vacinação ou teste recente contra a Covid-19. Então, aos poucos, as atividades são retomadas, né, seguindo ainda alguns protocolos, alguns cuidados necessários, mas a cultura, principalmente, tendo a sua possibilidade de ser retomada aqui na região dos Campos Gerais, com este evento, né, não é à toa, chega a 49ª edição, tem a sua importância no calendário de toda a região. Lucia?
Muito obrigado, Ricardo. E com as informações do Ricardo Silveira, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, e reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima semana.